Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast De Hoje a 8. Eu sou o seu host, Manu Messias, e hoje eu vou conversar com um grande amigo meu. Hoje o episódio está imperdível. Hoje a conversa é com Rodrigo Ojuara. Nós conversamos sobre a comédia, o futebol e como esses dois mundos se uniram para a realização pessoal e profissional dele. O papo de hoje tá bom demais, vocês vão curtir pra caramba. E se você gosta desse tipo de podcast, já compartilha aí com seus amigos e segue minhas redes. Basta pesquisar por @omanumessias. Eu queria aproveitar também para agradecer a todos que ouviram e mandaram algum feedback do episódio número 1. De hoje a 8, começa agora. Rodrigo Ojuara, o cara do stand-up comedy em Olinda.
Que é isso?
Vim encontrar Rodrigo Ojuara aqui hoje no Shopping Rio Mar, onde ele trabalha. Muita gente conhece o shopping.
Não faz a propaganda.
Mas não sabe onde ele trabalha, né? A propaganda é no Shopping Rio Mar, não vende propaganda não. Agora a galera não sabe onde tu trabalha. Se quiser falar depois, fica à vontade.
Não, mas... falou logo agora, vai lá na PR Retro.
Se apresenta aí pra galera. Rodrigo Araújo.
Sou Rodrigo Araújo, vulgo Rodrigo Ojuara.
Tem quantos anos?
27 anos de pura sedução e donzelice.
A quem concorde.
Oi?
A quem concorde.
A quem concorde. A minha melhor definição, por sinal, foi feita por você, Manu. Foi a melhor definição que eu já tive na minha vida.
É isso aí. Tu trabalha na PR Retro há quanto tempo?
Então, cara, eu trabalhei lá, entrei lá em 2012, fiquei até 2015, depois saí e agora voltei pra lá trabalhar na área.
Voltasse pra onde tu gosta?
Pra onde eu gosto, pra onde eu sei fazer.
Futebol.
Futebol.
Que foi como tu conheceu o stand-up?
Não.
A comédia.
A comédia. Foi como eu conheci a comédia, a arte, na verdade, né? A arte cênica e tudo mais, foi pelo futebol.
Tu tava na faculdade de...
De história,
né? Tá. E aí, tu viu que a galera usava muita comédia no futebol?
Não, na verdade...
Como foi que tu chegou até a comédia?
Eu precisava fazer uma monografia. Na verdade, a comédia, ela tá na minha família desde que eu me entendo por gente. Não profissionalmente. Mas a minha maior referência de humor são meus tios.
Sim.
Meus tios são pessoas hilárias, engraçadíssimas, que têm humor no sangue, cara. E quando eu tava na faculdade de História, eu já tinha na escola feito algumas peças de teatro. Na faculdade eu desenvolvi mais, paguei uma cadeira lá que chamava Ensino Lúdico de História. E aí depois disso eu acabei desenvolvendo mais. E aí criei o meu bebê, que é o Futebol na Lembrança.
Futebol na Lembrança, e o projeto.
Que é a minha monografia. E aí eu consegui juntar história, futebol e comédia.
Que aí tu também traz um pouco da tua vivência do teatro.
Isso.
Da família.
Isso.
Dentro do futebol.
Dentro da história
do futebol. É um projeto profissional, né?
Porque é um projeto profissional.
Universitário, mas profissional ao mesmo tempo.
Hoje em dia eu já consigo pagar pelo menos o gás lá de casa com o Futebol na Lembrança.
Já é alguma coisa.
Mas aí... Minha cunhada, Laura, um beijo, Laura, chegou pra mim e fez, tu vamos assistir um show de comédia. Eu disse, que show de comédia, pô? Vi um show de comédia na minha lua de mel em Fortaleza.
Tem que pagar, tem que
não
pagar
era essas nem, coisas. Não era nem stand-up, cara, era drag queen, tá ligado? A galera
sim,
ia
sim.
Lá e se vestia. Aí ela, vamos assistir.
Era melhor que stand-up.
Era, um pouquinho melhor. Aí ela fez, vai ter um cara que é muito engraçado, pô, Rodrigo Marques.
Drag Queen Rodrigo Marques.
Não, show de comédia. Lá no Barreto Júnior. Eu disse, porra, Laura, vamos, velho. Aí fui, tava ele, tava Renato Bartolomeu, Pardal e Kedney Silva. E ali eu vi o stand-up e me apaixonei pelo stand-up. Aí,
isso foi que ano?
2000, eu tava aqui na PR Retro ainda.
2015. Tu tava saindo, né? Quase saindo já.
É,
né?
Tava saindo. Aí me apaixonei pela comédia e só assistia.
Antes tu já assistia?
Não, antes desse show
praticamente não tinha contato.
Nem conhecia, cara, nem sabia.
E aí foi quando tu começou a assistir loucamente.
As minhas referências eram os grandes comediantes mesmo, né? Fora os meus tios, Jim Carrey, essa galera. Ed Murphy, eu sabia que os caras faziam stand-up, mas eu não sabia que aqui a gente fazia stand-up.
que aqui tinha, né? Que aqui a galera também fazia.
Ainda tudo. Mais aqui em Recife, né? Aqui em Pernambuco, eu não sabia. É,
muita gente fala que conheceu o stand-up depois que o Murilo Gann começou a fazer, né?
É, eu sou
que
fã
aí
do
ele
Murilo
também, Gann. Ele começou a trazer alguns nomes nacionais que estavam também começando no stand-up, ou estavam, tipo, com pouco tempo no stand-up, um pouco, talvez um pouco mais que Murilo Gann na época, que era Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Oscar Filho, Marco Luque,
essa
Paulo
galera
Pochá,
do CQC.
É, em parte
comédia
boa,
em
galera do
comédia
em pé e do CQC. E aí tu começaste a ter acesso ao stand-up, depois do show de comédia.
Vídeo. Aí
foi entrando na tua cabeça.
Foi, não, mas eu nem tinha pretensão nenhuma, cara. A gente brinca lá no grupo, eu ainda falo, então nem faço porque eu gosto. Aí um amigo meu chegou e disse, eu vou me apresentar, fazer stand-up. Eu disse, oxe, que massa, velho, eu vou ver. Nessa mesma noite que fez stand-up, Deco fez e Amanda fez também.
Os irmãos Neves.
É, os irmãos Neves. Aí fez, pô, tu vai, findou que não deu pra eu ir. Mas aí depois tava bebendo, eu sempre tive muita história, velho, pra contar. Sempre tive, porque minha vida sempre foi muito doida. E aí ele fez, caralho, tu devia fazer stand-up. Eu disse, não, pô, isso não é pra mim, não. Mas fiquei com aquele negócio na cabeça porque eu tenho NA, né? Eu tenho necessidade de aparecer. Eu gosto de aparecer.
É uma doença moderna, né?
eu tenho NA. Aí eu fiquei em casa, martelando com a esposa. Vou fazer. Ela vai fazer mais uma coisa que não tem que dar dinheiro.
Tu vai falhar em mais uma coisa,
né? Feito diz Alexander. Vai falhar em mais alguma coisa. Eu disse, eu vou tentar, né?
Aí a coleção, fiz. Aumentar a coleção aqui, né?
Aí fiz, cara. Fiz. E fluiu naturalmente, cara. Eu fiz numa noite que eu acho que tinham 10 comediantes, eu acho que 6 estavam começando na mesma noite que eu,
cara.
Desses 6, só tem eu.
Que continua hoje, que continua só hoje. Tem tu.
Só tem eu. Alexander, era a segunda apresentação da Alexander, era a segunda apresentação do Matheus Araújo.
Uma falha a menos na tua vida, né?
É, dos 6 que começaram, só ficou eu. Fico o Marcílio. Na área, por sinal, obrigado galera pelo convite. Acreditou pra caramba e agradecer a Pardal também.
Isso que foi que.
2000 e. Foi. A gente tá em 2000 e quê?
Isso foi onde?
Onde foi o show?
Sim.
Foi no Quintal Estelita.
Quintal Estelita. Foi 2018.
Ano passado. 2018. Julho.
Julho de 2018.
Aí eu fiz e saiu naturalmente, cara. Foi muito natural. O meu show. O meu primeiro show foi muito melhor do que meus shows atualmente. Entrou todas as piadas.
Eu acho que, não sei se aconteceu contigo, mas comigo aconteceu isso. No primeiro, a minha concentração e a minha energia estavam totalmente diferentes. Eu acho que tinha a ver com o cagaço.
É, bota fé, o medo, de estrear.
A primeira etapa é o cabaço, né? Tirando ali a virgindade do stand-up, você...
Tá caralho, velho.
Caiu uma agulha lá do outro lado da rua, você vai escutar. Porque o negócio tá tinindo.
Eu tava muito nervoso, mas depois da primeira piada, aí entrou. Aí disse, se entrou essa piada aí, eu já fiz o meu dever de casa.
Fez 5 minutos.
Eu fiz 5 minutos.
Esquecesse alguma piada?
Não, pelo contrário, meu primeiro texto tinha 10 minutos.
Tu saiu enxugando.
Eu tive que enxugar valendo. Aí Pardal me ajudou bastante a enxugar o texto, a deixar bem mais alto. Foi feito, eu te disse, eu não me considero um stand-upper, tá ligado? Um stand-up comedy. Eu me considero um contador de história.
Inclusive, o teu estilo dentro do stand-up é mais
meu, um stand-up. Meu estilo de vida. É.
Meu estilo de vida.
Inclusive, tem a minha descrição no Instagram, é essa, né? Eu sou contador de história, contador de piada e contador de moeda.
Ok.
É o que eu faço mais.
Se quiser contar aí, conta comigo.
Eita, vai. Alô, mal. Tô muito saudade dessas trocadilhas. Aí foi isso, cara. Fui, estreiei, entrou todas as piadas, graças a Deus. E depois daquela noite, foram me chamando.
Tu acha que tu já fez quantas apresentações de 5 minutos até hoje? Vai fazer um ano já, né? Já tá em maio?
É, já tá em maio. Rapaz, eu tive sorte, uma sorte que eu acho que a galera, muita gente não tem. É, por exemplo, tu começou na noite de teste, né?
Foi, festival de open mic.
De open mic. Eu saí.
Não, não era noite de teste, é festival open mic.
Ah, é? Pensei que tu tinha conseguido começar numa noite de teste. Tem gente que. Uma galera que não tem muito espaço, eu tive muito espaço. Eu saí fazendo show atrás de show. Eu fiz show em julho, Em agosto, eu fechei todo final de semana. Tipo, eu não tinha nenhum mês. Agora, eu tive sorte de ter muito festival. E a galera aí me chamando, gostou, eu acho que gostou, aí é o que eu digo. Enquanto estão me chamando, eu tô indo. Eu acho que eu já fiz umas 15 de 5 minutos.
E além dessas, fizesse outras com mais tempo.
Mais
7
tempo.
Minutos,
é.
10 minutos, já conseguisse fazer algumas.
Fiz umas 4.
Massa. Então, em um ano você tem aí 20 apresentações.
É, mas parece assim. Que tem só, velho.
Tá bom, tá.
Eu fiz esse levantamento um dia
duas
desse.
Por mês, né?
Eu fiz um levantamento um dia desse. Porque eu fui vendo as fotos que eu tenho postado no Instagram de flyer.
Sim.
Aí fui vendo e eu não fui mais porque eu ainda fui fuleiro algumas, velho. Marquei, disse que ia e não pude ir.
Ou então acontece algum imprevisto, né? Aconteceu já algumas comigo também. E eu comecei depois de tudo. Comecei em outubro. Então tem aí um número a menos.
Verdade.
Eita,
pô, fazer uma festa de um ano de fracasso no stand-up. Aí tá indo.
O objetivo
de
fracassar no stand-up vem dando certo. Então você tem que comemorar, né?
É. Mas já tá, a gente já tá intermunicipal, porque já estamos saindo de Recife pra fazer show. Então tá bom.
Depois dessas apresentações, que foi o quê? Em dezembro, ou um pouco depois, surgiu o Risoto.
O Risoto,
né? É. E mal teve a ideia de um nome, cheguei pra ele e falei da ideia de um grupo, ele também tinha a mesma ideia de um grupo, a gente pegou e reuniu alguns caras. Mas isso é papo pra daqui a pouco.
Sim, senhor.
A gente puxa isso aí depois. Mas tu tem 27 anos.
27, fazia 28 esse mês.
Já casaste duas vezes?
Não, não casei duas vezes, quer me complicar, é caralho.
Tô perguntando.
Não, só casei uma vez. A outra tive um filho, aí tive uma filha e tive que me ajuntar, né? Mas não deu muito certo, não.
Então não foi um casamento.
Não.
Foi um relacionamento.
Um ajuntamento.
Um ajuntamento. É. E aí tu tem uma filha do primeiro ajuntamento. E outra filha...
Tem um enteado, uma que veio
no primeiro casamento.
Foi, casei e veio com o pacote junto.
Como é o apoio da tua família em relação ao stand-up, em relação à comédia?
é porque tem outras prioridades, né, cara? A gente tá começando na comédia, a gente não ganha porra nenhuma,
porque
né?
É diferente, né, de um arrombado de um Alexander, por exemplo.
Pois é, que...
Que tem 18 anos na cara, em vida de namorar ainda.
É, noivou.
E aí, pô, querendo ou não, ainda assim tem uma liberdade maior, tem preocupações a menos.
A menos,
né?
Então... Mas a minha esposa me apoia em tudo que eu faço, cara. Até no que não dá dinheiro.
Até no que fracassa, né? Então...
Porque ela sabe que eu gosto, faço porque eu gosto, sabe que eu me divirto fazendo. E aí ela apoia porque serve como hobby. Eu passei a encarar a comédia como algo profissional depois do Risoto, porque antes disso era... Puramente hobby.
Era uma diversão.
E NA, necessidade de aparecer, somente.
Sim. A necessidade de aparecer ainda...
Ainda é muito grande.
É importante pro
processo, muito grande,
né?
Até é muito grande.
É.
Que...
Não, eu tô dizendo assim, é importante que ela permaneça, né?
É, eu gosto de aparecer.
Ela motiva.
Eu gosto da galera olhar pra mim e falar, oxe, meu irmão, tu faz stand-up, de certo.
Tu prefere isso ou a galera rindo, mas não comentar nada?
Aí tô me fodendo. Necessidade de aparecer grande. Mas eu prefiro a galera rindo. Eu gosto de fazer a galera rir desde criança.
Sim.
Desde pequeno. Minha mãe tem histórias engraçadíssimas. Eu tenho foto depois pra mostrar de eu transvestido, vestido da minha prima, pra fazer a galera rir em casa. Eu fazia show, a gente fazia teatrinho, mas sempre com comédia. Eu brinco. Brinco não, que na verdade eu sempre tive três sonhos profissionais. Eu sempre quis ser bombeiro. Mas não posso mais por causa da idade. Eu sempre quis ser professor. Fui professor, sou professor. Esse aí eu não falei miseravelmente não. Sou um bom professor. E eu sempre quis ser palhaço, cara. Desde criança eu queria ser palhaço de circo mesmo, de picadeiro. Aí como eu não consegui esse aí, eu vou pro stand-up. Porque eu gosto de fazer a galera rir.
É possível ainda um dia, né?
Quem sabe?
A arte da palhaçaria e hoje em dia tá muito mais acessível. Não necessariamente no circo, mas pode acontecer um circo também.
Verdade. Eu inclusive, botei a minha pequenininha mais nova na escola de circo.
Bacana.
Ela,
muito bom.
Ela gosta lá, tá fazendo tecido, tá?
Muito bom.
Pra ver se vira palhaça e realiza o sonho do pai.
É. Tem tempo demais ainda também pra
tem
se
um
buscar
tempo.
O que quiser. No stand-up, quem são as tuas referências?
Cara,
quem foram nível... e talvez hoje nem sejam tanto mais.
A nível nacional... Vamos lá, a nível nacional...
Pode ser gringa também.
Nada, mas... Porra, da gringa eu gosto pra caralho dos shows de Eddie Murphy, mas já não faz mais. É, aqui, velho, eu gosto muito do Rodrigo Marques. É Eu gosto muito do Murilo Couto. É a galera que eu mais assisto. O Rafael Portugal também. Eu assisto pra caralho, velho. Os caras. Eu não sou um cara assim tão referendado quanto outra galera que senta pra ler, pra fazer, porra, vou fazer isso aqui, porra, vou testar esse estilo de comédia, porra, vou testar esse estilo de comédia, não. Pelo contrário, velho, eu bebo mais e vou me inspirando nos caras numa coisa mais inata, numa coisa mais natural, tá ligado? É tanto que a gente tava conversando no grupo, aí vocês vêm com uns conceitos assim, que eu nem sabia o que era pelo nome, eu sabia o que era intuitivamente, tipo, callback. Quando eu fui escrever meu texto, no final eu faço um callback. Eu não sabia que isso era o callback, mas na hora que eu fui escrever, eu disse, caralho, se eu voltar e falar disso aqui, a galera vai se lembrar que eu falei no começo e vai rir pra caramba.
Sim, sim.
E aí...
Tem uma história muito bacana de Thiago Ventura, que ele conta no começo, como ele não tinha acesso ainda aos livros, não conhecia as técnicas, ele anotava as piadas dos caras, assistia, salvava os vídeos dos caras que ele estava acompanhando, pra ele não cometer o engano de fazer uma piada, né? De alguém.
Cara, isso
e
é
aí,
um perigo, velho.
Pra ele aprender também a como fazer a piada, ele ia, tipo, vendo as coincidências, não de piadas, mas de estilo.
Tô ligado.
E ele colocava um nome lá que ele criava na hora. Essa piada aqui é a que volta, o callback.
O callback.
Essa piada aqui é a que faz de conta, né? É a piada do... como é que a gente chama? Do improviso, não. Tem outra palavrinha lá que ele coloca, se fosse assim, da ironia, tá ligado? Aí ele bota outra palavra lá, porque realmente ironia também é uma técnica.
Vê os caras, velho. Os caras se fuderam pra começar, porra. Hoje em dia a gente tem muita coisa, porra. Assim como a gente tem muita gente fazendo também. Tem gente pra caralho fazendo stand-up.
É, tipo, Recife, eu listei 30 pessoas.
Que se apresentam regularmente, né?
É, mas tem mais, que eu não conheço todos.
É gente pra caralho.
Eu não conheço todos ainda. Tem outros que eu, tipo... Eu nem vi, nem olhei, tipo, fui colocando na lista que eu lembrava, acho que eu via, mas tem gente que eu não coloquei, eu tenho certeza.
É muita gente, velho, é muita gente.
Claro que, tipo, a boa quantidade não tem o mesmo tempo de estrada de Rodrigo Marques, de Renato Bartolomeu, Gustavo Pardal, Kedney, Bruno Romano, não é o mesmo tempo de estrada, a galera que veio já um pouco depois. Mas tem muita gente aí pra aparecer
gente,
ainda, né?
Pode crer. Assim. Pode crer. E falar em aparecer, velho. Esse bicho, eu tenho certeza que esse bicho vai estourar, Alexander, velho.
Alexander.
Eu gosto muito dele, velho. Ele não é uma referência.
Sim, pra ele estourar, vai levar tempo.
Porque ele é
fino pra caramba.
A gente tá falando de referência. Ele não é uma referência pra mim, assim, no modo de escrever. Mas ele é um cara que com certeza eu pagaria qualquer valor, velho, pra ir ver o show, tá ligado?
Sim.
Porque o show dele é lá em cima o tempo todo, pô. Ele é um arrombado, ele é um dos caras que você tem inveja, tá ligado?
Eu acho que ele é um dos caras que estuda muito, e talvez até por estudar ou já ter estudado muito, às vezes dá até uma... caçar um tempo aqui só passando o saco.
É, pode ser, velho.
Tá ligado? Porque ele demonstra ter, tipo, uma boa técnica. Se você for ver, quando ele escreve lá pra gente os textos, você percebe que ele tem uma preocupação com as técnicas. Né? Talvez não todas, não domine todas, porque leva tempo pra você dominar todas, mas...
Pode crer, velho.
Você tava falando do Ed Murphy, Rodrigo Marques,
o Rafael Portugal, os meninos daqui, pô, também. Aqui eu gosto muito de Renato, eu acho que Renato é uma referência pra todo mundo que começou depois.
Sim.
Que começou agora, né? O próprio Marcílio Rodrigues também. É uma galera que eu tento imitar o jeito de estar no palco, agora imitar no bom sentido, né? A naturalidade que os caras têm de encarar o público é um negócio absurdo, pô. É um negócio que eu achei que eu não teria dificuldade pelo fato de já ter feito teatro, pelo fato de já ter, por conta do Futebol na Lembrança, já tá sempre de cara com o público, já ter apresentado seminário, já ter feito a porra toda. E mesmo assim, quando você sobe ali, ainda bate em uma insegurança. E os caras não, os cara domina, velho. Tá ligado? O público de uma maneira que é foda. Isso aí eu tiro como referência dos caras daqui, tá ligado? E dos caras que tá começando, velho. Alexander, tu, mal evoluiu pra caralho, velho. Depois que ele foi estudar, o que prova que bate na minha cara aí, que você tem que estudar. Porque mal, o show de mal tá uma coisa incrível, pô. Tem mal, tem os meninos É, Arcanjo, Alex também. Essa galera que... Rodolfo, flautinha, pau no cu, mas é bom também. Essa galera que faz junto com a gente, velho.
O irmão da Maga.
O irmão Deco. Deco é um cara que... Eu já falei isso pra todo mundo. Deco é o cara que eu conheço, que pensa comédia da melhor forma. Ele é o cara que melhor pensa comédia. Ele como roteirista, eu não sabia que ele era tão bom no palco. Eu não tinha visto ainda. E aí a gente fez aquele Humor do Bem lá e ele foi o melhor da noite, velho.
No Humor do Bem, comigo já aconteceu o contrário. Como foi a primeira vez que eu tinha visto o Deco se apresentando, eu vi que ele era muito bom no palco, mas depois de semanas, foi que eu descobri que ele era muito bom roteirista
ele
e tinha outros projetos.
Ele é um excelente roteirista. Deco, porra, Deco tem uma sacada que é aquela sacada da inveja boa, pô. Você diz, que é quando você assiste um cara grandão, aí fazendo, aí você diz, caralho, eu nunca pensei nisso.
Miserável,
eu podia ter pensado
gênio,
nisso.
Né?
Deco é assim, pô. Deco é assim, Deco dá umas tiradas que você diz, porra, vai se fuder, como é que eu não pensei nisso?
É,
o cara pensou.
Já saquei isso também. Tem. Ele mal tem hora que vem com as coisas que você faz assim, meu irmão, o que é que vocês tomam, hein?
Bota fé, velho. Bota fé.
Que droga é essa que vocês usam? Não quero, mas só pra saber.
Eu quero. Foda os caras, velho.
Massa. Tu falou aí dos caras da gringa. E muita gente também fala, muito documentário e shows, né, sobre stand-up na Netflix, na Amazon e tal. Só que também tem muita série de comédia que a gente, tipo, às vezes não sabe.
Caralho.
Mas é, por exemplo, escrita por roteiristas comediantes de stand-up.
Pode crer. Aí a série de comédia eu me acabo, velho. Porque...
Tu acompanha alguma, ou tem alguma assim que tu, tipo, acompanha ou acompanhava e só depois tu descobriu. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo odeia o Chris.
Que é Chris Rock, né, velho?
Chris Rock. Tipo, eu não sacava, tipo, eu não sabia que era Chris Rock. Quando eu comecei a prestar atenção na comédia, alguns anos atrás, foi que eu assimilei a pessoa, a série,
a Chris. Tá ligado?
E aí a vida do cara, ali, todas as obras do cara, todas as coisas que ele já tinha escrito, feito, filme, série e tudo mais.
Pode crer.
Muitas vezes você é pego de surpresa, assim, porque muita gente... Ah, o que é stand-up, não sei o que é, como é, não sei o que, sua profissão, não é, é a cena, não sei o que. E quando vai ver, já tem uma conexão com comediantes stand-up,
crer,
você não sabe. Tá,
aqui no Brasil também, velho, uma galera que é roteirista aí de programa de comédia, programa que faz sucesso, o programa de Tatá, o...
Boxá, Danilo Gentili.
Danilo Gentili, é tudo a galera do stand-up que faz, velho, o próprio A Culpa é do Cabral.
Sim.
Tem uma galera que a galera já, que tá ali apresentando já é do stand-up.
Até a própria galera do Zorra, né? Do Adnet, também tem uma galera de stand-up envolvida.
Pesadíssima, velho. E aí você vê que não é um gênero ou outro, né, velho? É a comédia em si, tá ligado?
Sim.
Não é, porque eu faço stand-up, eu só vou fazer stand-up. Ah, porque eu faço improviso, eu só vou fazer improviso. É a comédia em si, tá ligado? A comédia é um bagulho muito maior do que a definição do teu estilo, tá ligado?
Sim.
É isso. Faz que eu acho sentido. Foda, velho.
Tá. No teu set, eu lembro que tem algumas histórias e algumas piadas, muita coisa bastante contextualizada local. E aí, tipo, tu gosta, é algo que tu faz porque tu gosta, tipo, não, eu quero focar nos meus textos, as minhas histórias em algo aqui bem perto de mim, tipo, família... as coisas da minha região, do meu local, ou é algo que tu nem, tipo, nem parou pra perceber, nem prestou atenção?
Não, cara, eu vim perceber isso quando a gente foi pra Caruaru. Eu disse, porra, é regional, mas não é tão regional quanto aqui. Eu disse, caralho, eu faço os textos bem
Recife.
Daqui, véio, bem Recife, bem região metropolitana. Aí eu tenho que tirar isso aí, tá ligado? Eu tenho um texto que eu não posso fazer em qualquer canto, tá ligado? Eu fui me apresentar numa festa da creche que a gente... E, tipo, quando eu comecei, eu me liguei que eu não podia fazer metade do meu texto. Porque era outro público, era outra galera, não sei o que. Eu vim ter essa preocupação agora. É agora que eu tô escrevendo novos textos para que seja algo mais geral. Mas é feito, eu tava te falando, os meus textos, eles são todos baseados em histórias da minha vida. Então acaba sendo... Não dá pra fugir de um negócio mais regional, tá ligado?
Aham.
Uhum. Eu tento fugir, agora eu tô tentando fugir o máximo. Mas é uma parada bem tu regional.
Tu não começou ainda, vamos dizer assim, a incluir, sei lá, questões de opiniões ou questões de assuntos mais amplos, como política?
Nem
como...
vou botar, mano.
Não, não tô querendo induzir aqui. Eu
tô ligado, mas uma parada mais geral, né?
É, uma parada, o que você falou, um texto que eu possa fazer em qualquer lugar.
Em qualquer lugar,
né?
Pode crer.
Independente do tema.
Eu recebi um convite uma vez de Rick de Castro, que é um comediante que ele faz o programa O Sanatório na Transamérica.
Transamérica, sei que é.
E ele foi fazer uma apresentação no Manhattan Café.
Manhattan.
Ele disse, eu vi que tu tá fazendo stand-up, cara. Ele é um grande amigo da família da minha esposa, fazendo um projeto junto lá de karaokê com comédia. Aí ele, porra, tu não quer fazer lá não? Aí eu disse, na empolgação, no calor do momento, eu disse, quero. Aí depois eu fui revisar meu texto, eu disse, cara, eu vou fazer o que no Manhattan? Eu cheguei lá e levo. Quem é que já andou de ônibus? Ninguém vai levantar a mão, tá ligado? Porque a galera cheia da grana, velho, vai eu lá falar de dificuldade de pagar boleto pra galera que não tem a dificuldade da galera em arranjar um motorista que chega na hora.
Se tu fosse e contasse essas dificuldades lá, talvez tu saísse com ajuda lá.
É, pode crer, só sei. Aí depois eu liguei pra ele, mandei um zap, na verdade, eu disse, ei, negão, não dá não, velho. Porque...
Agora não, né?
A minha comédia não dá pra fazer ali não, mano. Agora não. Mas aí agora eu tô focando mais no casamento, no basear meu texto no casamento. Aí que vai ser algo que dá pra falar em todo canto. Todo canto tem gente triste por causa do casamento.
Tanto uma pauta muito boa quanto uma pauta muito extensa. Vamos dizer. Extensa, eu tô falando pauta porque eu nem sei, porque eu nem chamo de pauta. É um ponto assim de incomum que muitos comediantes falam. Porra,
pode
de casamento,
crer, é meu ponto seguro, tá ligado? E aí eu falo sem medo de ser feliz, velho. Agora só com cuidado de não fazer nada repetido, né?
Agora é muito difícil
de medo
isso,
de sair,
porque véio. Pode haver coincidência. Não quer dizer que não pode acontecer coincidência. Eu tenho uma piada que eu testei ela uma vez e depois eu percebi que o comediante tinha uma piada muito parecida, velho. Só mudava um pedaço do setup dela, tá ligado? Mas foi coincidência, nem eu sabia que ele tinha, nem ele sabia que eu tinha, porque eu nunca postei em lugar nenhum, tá ligado?
É isso aí, é o que tá me fazendo consumir mais stand-up, tá ligado? Tanto da galera maior quanto da galera menor também. Eu sigo todo mundo, todo stand-up aqui, daquele Recife, eu sigo. Todo mundo que eu já vi a apresentação, ou que eu já vi em flyer, eu sigo justamente pra monitorar o que o cara tá fazendo, pra não fazer a mesma coisa, tá ligado? E não criar um estresse desnecessário.
Sim.
Aí é isso. Mas tem muita gente boa e muita gente escrevendo sobre a mesma coisa. Mas não, graças a Deus ninguém.
São visões.
Graças a Deus eu não esbarrei ninguém ainda.
Né? São visões que sempre cabem uma coisa nova.
Pra não dizer que eu não esbarrei ninguém ainda, eu tenho uma piada que eu pensei, fiz a piada, eu faço, ela tá no meu texto. E eu acho que mês passado eu vi alguém que eu nem conheço, minha esposa que me marcou, alguém interpretando a minha piada no Instagram. Eu disse, ih, caralho.
Um videozinho, né?
Um videozinho. É, interpretando a minha piada. Eu disse, ih, caralho, será que esse cara viu? Aí quando eu olhei, o cara de São Paulo, eu disse, gente, esse cara viu porra nenhuma minha não, pô. O cara pensou a mesma coisa que eu, velho.
Coincidências. Tem um caso assim, na gringa, né? No Brasil, se tem, eu não conheço, eu não lembro. E Robbie Williams, ele no começo, quando começou a fazer comédia, quando ele estourou, ele fazia teatro, quando estourou foi com um programa de uma série de TV, que era ele e uma atriz, e aí ele começou, por conta da visibilidade, começou a fazer stand-up nos cafés, nos comedy clubs, que lá tem muito, principalmente Los Angeles, e aí ele via muita gente se apresentando, e aí quando chegava no programa, vez ou outra, ele colocava no programa uma piada que não era dele.
Tô ligado.
E aí, quando foram questionar ele disse, eu vejo muita coisa, eu leio muita coisa, eu consumo muita coisa. Então, às vezes vem na minha cabeça, ou como forma de eu estou criando aquilo, ou eu estou falando aquilo, mas eu não sei de onde aquilo veio. Eu não tenho noção de que era de fulano naquele instante que eu falei ali, que eu trouxe, porque tinha muito improviso. Eu não lembrava, eu não sabia.
Pode crer, então,
inclusive chegaram depois a
processar.
Não, não, nunca processaram ele. Porque
processar é coisa de brasileiro.
É, também. Mas é porque foi detectado depois que existe uma doença que se relaciona a isso. O acúmulo de informação faz com que você não consiga separar,
né,
o que é meu e o que eu vi em tal lugar, tá ligado?
Eita,
então ele meio que se safou, vamos dizer assim. A galera, tinha uma galera que ficava puta da vida com ele, mas ele meio que se safou por conta dessa
doença.
Dessa doença aí.
Vou pesquisar o nome depois.
Eu não lembro, eu acho que era Cripto Messia, alguma coisa assim. Eu vou ver se eu olho depois e
pesquisar. Falo. Certeza que eu vou pesquisar. Quando a galera diz, isso aí é meu, meu filho, eu tenho cripto.
mas existe. Então, assim, isso pode acontecer além das coincidências, né? As coincidências, eu acho, por mais que sejam difíceis, mas eu acho que elas vão acontecer.
Não, pode crer, velho. E ainda mais agora na cena daqui da gente, que tem muita gente fazendo, velho.
Eu acho que a tendência é aumentar. Trailton, por exemplo, tá fazendo workshop aí, provavelmente surge mais gente interessada.
Pode crer.
Outros comediantes que eu já soube vão começar também a fazer workshop, ele provavelmente vai atrair mais gente. Daqui a pouco vai ter mais mulheres fazendo, porque ainda
não
tem pouquíssimas.
Tem pouquíssimas, e as pouquíssimas que tem parado de fazer, aí...
É, tem Laura que voltou aí a fazer.
Laura voltou a fazer, forte. Nara não faz mais.
Conheço uma ou outra que já fez e nunca mais fez, então...
A Mandinha também parou de fazer. É.
Mas tem muita gente chegando, eu acho que vai chegar muito mais. E aí eu acho que isso vai ajudar a fortalecer também a profissão aqui.
Pode crer.
Tem algumas noites, tem alguns lugares que já aceitam, que já colocam, que já querem. É, tem muito lugar que não tem mais, que já teve experiências. Hoje, mas tipo, profissionalmente a gente não tem um comedy club ainda na cidade. No estado, na verdade.
Pode crer, vem.
Não sei se tem no Nordeste. Nordeste. Não posso dar certeza, mas...
Se brincar,
não,
só
talvez
tem
em Fortaleza. Fortaleza o...
Com certeza ele tem em Fortaleza, é verdade.
Mas Salvador eu acho que ainda não tem. Mas Fortaleza provavelmente tem. É, então assim, tem...
Porra,
tem
Fortaleza tem, pô. Fortaleza tem pra Fortaleza caralho, tem. Por sinal.
Eu não sei quantos tem, eu não sei. Eu sei que tem teatro com nome, tipo, nome de... de comédia, vamos dizer assim. Já focado em comédia, mas comédia club eu não lembro.
Tem. Eu fui na minha lua de mel, eu fui pra um.
Pronto.
Que o rodízio era livre, comi mais do que eu vi piada.
Tá certo, tá errado não. E aí tu falou de teus planos lá no começo em relação ao projeto, mas e os planos em relação à comédia?
A comédia, como pois é. É feito, eu tava te dizendo, eu comecei sem pretensão nenhuma, velho. A única coisa que eu queria era aparecer mesmo e fazer a galera rir. E aí a galera foi me chamando. Tipo, eu já tive pequenas realizações no stand-up, coisas que pode parecer pequeno, mas pra mim foi foda, tá ligado? Eu era fã de Renato, pô. Eu vi o show de Renato Bartolomeu e aí eu vi o cara me convidando pra... Fazer um show com ele, pra mim, foi uma realização foda. Eu receber, foi uma realização foda. Você receber por um trabalho que você começou um dia desse, que nem é tanto trabalho assim, porque a galera não encara como trabalho, porque a galera não encara como profissional. Sair viajar, por mais que tenha sido pertinho, mas viajar pra fazer, ter a galera... Começar a me seguir nas redes sociais por conta disso, tá ligado? São pequenas realizações que motivam um cara a fazer. E depois do grupo, do Risoito, eu passei a ter uma visão mais profissional da comédia do que eu tinha quando eu comecei, tá ligado? É tanto que agora eu não cometo os mesmos erros que eu cometi no começo, de estar gastando material nas redes sociais, de estar aceitando qualquer tipo de show pra poder fazer, pra poder ganhar experiência. Não que eu tenha experiência... Eu acho que ninguém tem tanta experiência assim. Você vai ganhando experiência com o tempo que você vai se apresentando. Mas com essa pequena experiência que eu consegui ter, eu já sei que não vale a pena algumas apresentações pra não estar tendo desgaste do texto, pra não estar tendo desgaste físico mesmo do cara tá indo. E meus planos é poder viver de comédia. Se eu viver de comédia, independente se for do stand-up comedy ou se for... da comédia que eu faço no Futebol na Lembrança, se eu conseguir viver de comédia, eu tô feliz, velho.
Vai ser
vai ser meu ápice
profissional. A maior saída do lugar comum e de realização.
Os meus planos com a comédia é esse, é viver de comédia, velho. Se um dia... Eu sei que é difícil pra caralho, porque tem uma galera que tá aí na estrada há mais de 10 anos e não vive de comédia, velho. Tem o Extra, tá aí todo mundo que hoje é muito estourado, os caras teve um ponto que teve que fazer a escolha, tá ligado? É o Thiago Ventura. Rafael Portugal.
Ventura planejou pra viver 2 anos sem precisar trabalhar, guardou grana, pra poder investir o tempo e aquela grana só na comédia.
Tudo é questão de investimento. Se vai ser de tempo.
Realmente virar, né?
Virar tudo é questão de investimento, velho. Se vai ser de tempo, se vai ser de grana. Tá ligado? Eu tô num momento pessoal da minha vida que tá meio conturbado com o momento profissional. Saindo de empresa, voltando pra empresa. Aí surgindo. Sonhos passados estão surgindo, estão voltando. E eu tô conseguindo realizar. E tá meio que um buruçu, tá um bolo na cabeça do cara. E aí eu vou fazendo tudo que dá pra fazer. Enquanto eu tenho tempo, eu vou fazendo, tá ligado? Investindo tempo. Não tenho como investir grana. Aí eu vou de tempo mesmo, velho. Por exemplo, eu nunca me apresentei na noite de teste daqui de Recife.
Do Fábrica
Do Fábrica, nunca. Embora já tenha recebido convite. Tibério já tenha deixado a porta aberta. Rodolfo também. Mas eu não consigo, simplesmente eu não consigo por causa de tempo. Porque é num dia que sempre tem rodada de futebol e eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar acompanhando uma resenha, eu tenho que estar fazendo um levantamento histórico e acabo não conseguindo ir. E agora eu estou conseguindo me organizar para poder ir. Então já vai ser mais uma realização, uma pequena realização da comédia, porque eu não consegui ainda testar algo novo. Eu testo algo novo no meio do show, mas eu não tenho a liberdade... Nem tem uma cara de pau da galera de chegar. Essa aqui não entrou no show normal, tá ligado? Eu não consigo fazer isso.
Quando tu testa, tu coloca a piada normalmente no começo, no meio, no final?
Meio, véio, no meio, velho. No meio. Eu não começo não com o teste.
É o local de segurança.
É. Eu tenho as minhas piadas de segurança. Que também pode ser de insegurança. Porque quando eu mando aquela piada que a galera não ri, fudeu. Caralho, não riram dessa, velho. Fudeu, então você pode ir pra casa, porque o resto tudo é tudo
anestesiado.
Pode-se embora, porque o resto do show é ruim pra cacete.
Se não riro dessa, eu vou terminar aqui.
É.
Né?
Tem uma pequena realização que eu tô esperando aí, que eu acho que eu tô bem próximo, que é ser processado por causa da comédia.
Ah, Michele Mello
tá de olho. Michele Mello. É, tá de olho. Já recebi umas mensagens aí. Nada em tom ameaçador, não. Mas também só pra dizer, ó.
Fã clube.
A galera tá vendo, viu? Aí disse, não, beleza, tá. Legal. Que bom, tá gostando?
Faz uma votação na internet, se a galera concordar contigo.
É. Porque ela se relançou agora, né, brother?
Aí ela tá refazendo a carreira.
A carreira, né? Mas será sempre Michele Mello da banda Metade. A idealizadora do gemidão do WhatsApp.
É, tem gente que não consegue se desfazer de algum rótulo.
Ela tá muito próxima da minha madrinha de casamento, que é Nena.
Uhum.
Aí a galera lá que anda com Nena já chegou, deu toque, ó. Se liga aí, não sei o que. Eu só vou parar quando ela me processar, porra. Porque o cara só é comediante quando o cara entra no processo.
Não pode ser quando ela processar. Você só pode parar quando ela ganhar o processo.
É verdade.
Porque se ela não ganhar...
Já aviso, aproveitar aqui, porque eu falo sempre no show e falar pra ela também. Eu nem tento, porque a escola da minha filha já me processou, não conseguiu. Eu não tenho nenhum bem no meu nome, viu? Nenhum, só a minha filha, mas você não leva.
Já era. Fechou, velho. E o Futebol na Lembrança, como é que tu tem feito esse projeto e como é que tu tem usado a comédia no projeto?
Isso é a maior loucura da minha vida e ao mesmo tempo é o maior sonho da minha vida, velho. Mais do que ficar conhecido como o stand-up é foda, tá ligado? É o Futebol na Lembrança, velho.
Tu faz meio que um jornalista que é comediante, né? Pra falar de futebol.
É.
Pra falar da história do futebol.
Da história do futebol. É, pode crer. Quando eu comecei escrevendo. Aí não tinha comédia nenhuma, velho. Aí um dia eu recebi uma proposta de um brother que fuleirou comigo, depois saiu. Por isso que eu volto e paro. Aí eu disse, porra, vamos transformar em vídeo, pô. Eu disse, porra, vamos. Só que aí eu pensei, pô, como é que eu posso passar uma coisa que teoricamente... Não é acessível para todo mundo, que é a história do futebol, mas de uma maneira que fica acessível para todo mundo. Eu disse comédia. Eu já usava comédia nas minhas aulas, tá ligado? Eu já ensinava nas aulas, eu já criava pequenas histórias com pequenas piadas. É, com pequenas piadas para fazer o aluno interpretar e assimilar de uma melhor forma. Eu disse, porra, vou usar isso. Aí comecei a me fantasiar. Aí tem o vídeo mais bombado que eu tenho, é o da Princesa Isabel, tá ligado? Aí eu pego algumas características históricas e, porra, jogo comédia pra caralho, velho. Me baseio... O futebol na comédia, ele é todo inspirado no, na galera dos melhores do mundo, velho.
Sim.
Do Hermanoteu na Terra do God. Todo. O projeto todo é baseado nele, tá ligado?
Popi como artista.
É. Todo, velho. E aí eu faço isso, só que é cada vez mais difícil você botar essa comédia mais teatral, tá ligado? Aí eu tenho que estar partindo pra uma comédia que eu não gosto muito, que é essa comédia mais falada, mais de tirar onda, do que dessa parte mais teatral. É.
Mas não a autodepreciativa.
Não,
a
infelizmente. A autodepreciativa é mais fácil pra mim. É.
Entendi.
Aí eu tô partindo, aí o que foi que eu fiz, velho? Voltei. E aí apaguei tudo que já tinha na internet do Futebol na Lembrança, tudo, não tem mais nada. Não tem mais nada, não, apaguei, esqueci. Acabou-se, nem pra posteridade vai ficar. E aí vou fazer tudo de novo, de uma maneira, tirar essa parte depreciativa e botar a parte teatral. Agora que eu tenho tempo pra poder focar, pra poder fazer, agora que eu tenho a experiência de palco pra poder fazer piada, tá ligado? Porque é difícil pra cacete você escrever piada.
O povo acha que é...
Que é fácil.
Natural. É porque tem aquela coisa do... Tem que ter talento, né? A pessoa nasceu pra aquilo. A galera tem muito essa mística.
Bota
de...
Bota fé, velho. É. Que não é, né, velho?
Só faz porque sempre foi o engraçado. Porra, 90% dos comediantes não são a pessoa que era engraçada.
Pode
na
crer,
infância, qualquer coisa assim.
Você escrever piada é uma das coisas mais difíceis que existe, velho. Porque... É difícil pra cacete, velho. Não, você senta...
Vai se tornando fácil, né?
E
com
você
tempo,
vai...
agora assim, leva muito tempo.
Porra, pode crer. Eu tenho sorte, porque eu uso a história, velho. Eu uso as minhas histórias, e aí eu faço um humor autodepreciativo, e porque eu tenho muita história. Mas uma hora vai acabar minhas histórias. E aí eu vou ter que partir pra comédia de verdade. Que é o cara sentar e pegar um tema e, peraí, deixa eu escrever desse tema aqui. Eu já fiz, nunca testei. Mas já fiz, tá ligado? Não sei se vai ter o mesmo sucesso das histórias, mas quem sou eu pra falar de sucesso, né, velho?
Depende, é aquela coisa do... o meu objetivo é fracassar. Então você obteve sucesso se você vier a fracassar.
Pode crer, é a quebra de expectativa. É,
exatamente.
Se vai quebrando aí, vai ser expectativa, se der certo, ótimo.
Exato.
Se não der, foda-se.
Como é que tu vê o futuro do stand-up comedy em Recife, Olinda, ou Recife, região metropolitana, Pernambuco?
Então, cara, quando eu comecei... Ó, quando eu comecei, parece que eu comecei há...
Não, faz tempo, um ano.
Quando eu comecei, a galera que tava junto comigo tinha outro pensamento. Tinha um pensamento, vamos dizer, menos rebelde. A galera pensava, não, vou aqui... Vou seguir isso aqui, arrisca essa aqui e eu vou me martirizando aqui até conseguir. E aí veio entrando uma galera que pensava mais rebelde como eu. Tu, Mal, Alexander já tava, mas Alexander
era o cara... Eu acho que é mais independente.
É.
Eu acho que não é rebeldia, é mais independente. A galera é tipo, beleza, eu vou seguir, mas
também
assim,
eu
não
posso
vou esperar
fazer
tudo não.
Pode crer. E aí, velho, com essa galera nova que veio surgindo, e eu acho que, porra, sem demagogia e sem achismo nenhum, eu acho que se o Risoto der certo, a gente vai ser uma quebra histórica, tá ligado? Na história do stand-up pernambucano. A gente vai ser um delimitar de uma coisa. Tipo, antes do Risoto era assim, e depois do Risoto passou a ser assim, tá ligado? Não é demagogia, não, mas é porque a gente... Se juntou e meteu a cara e, porra, a gente vai aprender. Quem quiser ajudar a massa. Quem não quiser, a gente aprende com os erros. A galera já aprendeu agora com o erro? Aprendeu. Não vai mais confiar, não vai.
Já tem um caso aí, né?
Mas
pra se estudar.
Mas assim a gente vai indo. Então eu acho que isso só fortalece a cena, tá ligado? Os caras que já estão aí das antigas, os caras vão continuar sendo os caras das antigas, tá ligado? Vão continuar sendo os caras que, porra, esses caras que fortaleceram uma cena que Rodrigo criou, uma cena que Murilo criou, que é... sei lá, velho, Bruno...
Que no começo precisou dos caras de fora pra fortalecer o...
Os caras pegaram acesso, uma cena, né, que tava começando, estabilizaram uma cena, e aí agora tá vindo uma galera que vai revolucionar essa cena, tá ligado? Por isso que eu falei que era revolução, a galera que tem um pensamento mais revolucionário. Sim. Porque vai revolucionar, vai chegar e vai mostrar, porra, bicho, tu quer fazer? Se garante, velho, e faz, tá ligado? Então eu acho que no Brasil todo o stand-up cresceu pra caralho, porque passou a ser muito consumido. E aí, eu não sei se a galera das antigas fica, porra, os caras estão aí porque é moda, vamos ver até onde é que os caras vão mesmo, se é isso que os caras querem fazer. E aí depois que passar esse tempo aí de ver que não é moda, a gente passa a olhar pros caras com os outros olhos, tá ligado? E a gente não esperou passar esse tempo.
É
a gente
o respeito
chegou,
que se conquista, né?
A gente chegou e disse, bicho, tu vai me respeitar agora porque, ó, eu tenho uma noite, velho. Porque eu fui lá e bati na porta, tá ligado? Ó, eu tenho uma noite
tu acha que Recife,
fora de Recife por causa disso, velho.
Recife e região metropolitana tem condições de ter umas 4, 5 noites.
Oxe, tranquilamente, porra, é grande, a região metropolitana de Recife é grande pra caralho, é uma das maiores do Brasil, pô.
Acho que se tivesse mais comediantes, já teria.
Pode crer. Ó, vamos pensar, a gente tem noite em Recife, a gente tentou botar uma noite em Olinda, mas vai voltar, porque Olinda não tinha noite, a gente só tem noite em Recife. A gente não tem noite em Paulista.
Tem outra agora em Recife que tá começando, né?
É. Já teve noite em Paulista e Morro. E agora não tem mais. Porra, São Lourenço. Não
tem São Lourenço, tem
Abreu e
Lima,
Igaraçu.
Cabo.
Tudo isso é área que não tem, porra.
Até o próprio Jaboatão, né?
Mais próximo. E a galera tá consumindo muito stand-up. É só ter um doido feito a gente chegar lá e dizer, bicho, ó, eu faço stand-up. Cara, tu faz mesmo, faço. Oxe, vem fazer.
Eu acho que fica mais fácil com grupo. Porque assim, eu não sei se eu tô enganado, mas eu tenho a sensação de que as pessoas têm mais dificuldade. Aqui, as pessoas têm mais dificuldade com grupos. Fazer as coisas em grupo.
Uhum.
Acho que a gente deu muita sorte. Tipo, juntou uma galera.
Porra, pode crer,
que não tá dificultando fazer em grupo.
Pode
crer.
Mas, pelo contrário, velho.
É, mas eu acho que a maioria da galera tem dificuldade de fazer em grupo. Mas noites fechadas em grupo, eu acho que fica. Eu acho que fica muito mais fácil de se firmar.
Bota fé.
A maioria das noites que eu vejo no eixo sul, Rio, Sudeste ou Sul, eu vejo que são pessoas que participam de grupos. Então,
pode
tipo,
crer.
Tem um grupo pra
ajudar,
chegar,
né,
junto, véio? Pra fazer aquele negócio acontecer. Mesmo que um cara diga, beleza, vai ser minha noite, mas eu quero contar com vocês. E assim, eu quero contar com vocês no sentido de, é minha noite, mas é do grupo também.
Pode crer, velho.
Acho que isso aconteceria se tivesse mais comediantes.
Bota em fé. Eu tenho três pontos na minha pequena história no stand-up. O primeiro é ter começado. O segundo foi que aí foi... O primeiro estalo que eu disse, caralho, isso pode ser uma profissão, velho. Que foi uma pessoa que veio falar comigo no Instagram, que eu não conheci, e disse, porra, eu quero contratar teu show pra confraternização na minha empresa, velho. E eu disse, e eu pensei na hora, eu disse, caralho, eu não tenho nem 10 minutos, velho. Aí eu disse, há quanto tempo? Eu disse, não, uma hora e meia. Disse, e eu vou pra onde? E aí, velho, eu saí correndo atrás de outros open, né, que a galera chama de open, pra ver se a galera chegava junto. E a galera, não, tu é doido, a gente não vai conseguir, não, a gente não vai conseguir. Eu fiquei, caralho, velho, como que a gente não vai conseguir? E aí veio o Risoito. E aí quando o Risoito veio, contigo, com o Mal, com o Alexander, com o Deco, com o Matheus, que não tá presencialmente, mas tá em nossos corações,
recesso.
Chegou e disse, não, porra, a gente vai. A gente se garante, velho. E se for uma merda, a gente vai pra merda junto. Mas se for bom, a gente vai pro bom junto. Diz, caralho, velho. Eu perdi de ter... Tu tem noção do patamar? Ia subir um degrau, tá ligado? Assim, não, caralho. Eu fiz um evento corporativo. Tu fode, velho. Eu fiz um evento corporativo.
Todo mundo vai fazer um dia na vida. O primeiro na vida.
Bota
todo
fé, velho. E aí eu não fiz, velho. Porque eu não consegui gente.
Se você pensar, você pegou ali o grupo e colocou lá em Olinda, num bar, num boteco, num restaurante, o que seja. Isso é um show corporativo. Porra, só que é num ambiente diferente do ambiente corporativo escritório.
Bota fé.
Tá ligado? O ambiente corporativo escritório normalmente é a galera, todo mundo enfileirado, você vai subir no palco como se fosse um palestrante e o show vai rolar daquela forma. No boteco é diferente, a galera pode tá crer. Na mesa, tá consumindo, vai pagar couvert, mas não deixa de ser um evento corporativo.
Pode crer, velho.
É só, crer. Acho que às vezes é mais os paradigmas das pessoas que estão
porra,
travando.
Pode crer, velho. É. E aí eu perdi, velho, esse show, que pra experiência ia ser foda, porque não tinha jeito pra fazer. Eu também não tinha intimidade pra chegar num cara mais consagrado aqui em Recife e falar, bicho, ó, porra, surgiu essa oportunidade aqui, quanto é que tu cobra? Eu nem sabia se eu podia fazer isso, tá ligado? Porque quando você entra, você fica cheio de dedo, velho. Você não sabe o que pode, o que não pode, se aquele cara é intocável, se não é, tá ligado?
Se dá pra conversar com ele, se ele é acessível.
Pode
se,
crer.
Se eu posso perguntar isso, se eu posso perguntar aquilo.
Aí eu, porra, perdi, mas viram outras oportunidades.
Tem uma, a galera tem uma mística muito grande também disso, de... Pô, aquele cara ali, ele já é...
Já é profissional,
faz sucesso, lota teatro, qualquer coisa assim do tipo... Quem sou eu pra ir falar com o cara?
Bota fé, véi.
Tu é um ser humano tão normal quanto ele, só que com bem menos experiência que ele.
Pode crer, véi.
Não custa nada tu falar. Eu tô falando isso porque quando eu fui começar, a primeira pessoa que eu falei foi Bruno Romano. E ele me respondeu. Falei com ele me respondeu. Pela distância, ele fez o mais fácil. Ó, bicho, fala com o Tibério. O Tibério vai te ajudar. Pode ter certeza. E pode dizer que foi eu que pedi pra ele ajudar. Na hora eu falei com o Tibério me ajudou. Depois ainda, Marcílio me ajudou, na área me ajudou. Pra que eu começasse, pra que eu fizesse. Então, é muito a coisa da cabeça da gente.
Pode
não, não posso falar com aquele
cara. Os caras são abertão aqui, né?
Se você falar com o Nil, Rodrigo, Bruno...
Mano, eu tomei uma cerveja com o Rodrigo.
Se você for falar com a maioria desses caras, a maioria desses caras vão... Massa, velho. Bora trocar ideia assim que der. Provavelmente eles vão estar ocupados, mas se der, vamos trocar ideia. Quando eu tiver aí, a gente chamou o Bruno, Rodrigo naquele dia
para
ver o podcast. Ele disse: pô, se não fosse carnaval, tivesse tão corrido e tal, com mais tempo, a gente gravaria, vai ter que ficar pra próxima. Ele tá voltando agora pra fazer o especial,
show,
né?
Agora, dia 24.
Exato. Então a gente pode gravar com o cara. Eu acho que tem que desbloquear, a galera tem que desbloquear. Os mais antigos tem que desbloquear ainda, quanto mais os mais novos.
Pode crer.
Desbloquear a coisa. Mas é massa, velho. É bom saber que, tipo, uma coisa que eu também acho que é muito massa nisso é amigos, né? O cara vai fazendo amigos.
Porra, velho. O cara faz amigo pra caralho nesse meio. Isso é arretado,
que é uma maneira de fazer amigo, vá tentar fazer stand-up.
Pode crer, velho. Porque, apesar de ser uma coisa que muita gente tá fazendo... A galera não encara você como um concorrente, tá ligado? Pelo contrário, encara você como um amigo de profissão. Que é o que aconteceu agora com o Ítalo Senna. O cara é explodidão por causa dos vídeos da internet e por causa do stand-up. O cara é conhecido pra caralho. Lota estádio. Lota, foi mal, que eu tô com
fibra na cabeça.
O cara lota teatro, velho, junto com o Flávio. E aí eu fui na Rádio Globo lá pra fazer o programa... E aí, antes de eu entrar no estúdio, ele tava lá. Aí, quando ele saiu, ele olhou pra mim e fez, caralho, quando a galera falou aqui que tinha contratado o Juara, eu fiquei pensando, porra, eu lembro desse nome, e agora eu me lembro que é tu. Porra, tu faz stand-up, tu fala futebol também, eu disse, falo. Aí ele, porra, que massa, não sei o quê. Aí a apresentadora fez, oxe, tu conhece? Ítalo, não, eu conheço, faz stand-up também. Aí ela fez, ele é teu concorrente, é? Aí ele disse, não, ele é meu amigo de profissão. Aí eu disse, caralho, que foda. E eu nem tenho tanta intimidade com o Ítalo, tá ligado? E ele sabe que eu comecei um dia desse. E o cara ter essa ideia de que... Não, ele é meu colega de profissão, ele é profissional. Já chegar pra você e dizer, não, beleza, pô, você é comediante também. Isso é uma coisa que já tá destravando. Do começo da galera que dizia, não, ó, tu tem que passar 2 anos tendo que ter experiência... Pra poder chegar e ser profissional.
É o lance do volume. É muito mais controlável quando tem menos gente, né? Quanto menos gente, mais fácil de controlar a informação, de Not controlar. Fair. Não tô falando controlar no mau sentido.
Uhum.
Mas quanto mais gente, fica mais difícil de você ter o controle.
Pode crer.
E, ó, todo mundo vai ter que fazer assim. Todo mundo nessa profissão é assim. Por isso que depois, quando uma profissão gera um volume muito grande, precisa regulamentar. Precisa ser colocado ali certos limites, tá ligado? Toda profissão é assim. Se você for olhar, outras profissões de arte precisaram disso. Design, jornalista, publicidade, tá ligado? Então,
verdade.
É o lance do volume. Por isso que, tipo, eu quero muito que tenha mais. Quanto mais comediante,
melhor,
quanto mais gente, melhor. Quanto mais mulher na comédia, também melhor, tá ligado? Porque equilibra em vários aspectos, vê outras visões, vê outras ideias. Eu fico às vezes viajando na galera da gringa, mas não nos textos, mas nas ideias. Ideia de programa, ideia de série, ideia de podcast. Tipo um podcast lá que são três comediantes, três mulheres comediantes. Faz um bom sucesso, velho. Caramba, que do caralho. Massa, isso, velho. E podcast é o que também no Brasil tá crescendo, pra caramba.
Eu acho que a gente ainda faz muito pouco pela comédia, velho. E a gente faz muito pouca comédia, faz pouquíssima comédia. Se você parar pra... O brasileiro, ele já é um... Ele é um povo que tem comédia por natureza, tá ligado?
Você... Por é entranhada na cultura.
Você anda aqui em Recife, velho, é impossível você andar 10 minutos no centro do Recife e não rir. É impossível, velho, porque você vê aquele vendedor mais caricato, você vê aquela velhinha mais engraçada.
Você
tá
vê alguém dançando no trânsito.
É simples, pô. O brasileiro, ele é um povo engraçado. Ele é um povo engraçado. Tá na história, pô. Tá no DNA, tá ligado? Você vai na Alemanha, a galera lhe chama de idiota, porque você ri sem motivo. Não, quem ri sem motivo é idiota. Aqui a gente tá rindo até quando tá fudido, velho. Você se fode, cai no chão. Cai na poça d'água, tá dando uma entrevista que nem aquela mulher, tá dando uma entrevista.
Viu um gordinho, uma gordinha caindo, você ri logo.
Meu irmão, o brasileiro, ele é engraçado por natureza, velho. E justamente por esse fato, a gente faz pouco pela comédia, velho. A gente faz muito pouco pela comédia.
Eu acho que é o lance do... A gente precisa levar a comédia mais a sério,
né? É, pode crer, velho. Porque, velho, vê, a gente passou a ser respeitado como grupo... Quando a gente sentou e disse, a gente vai fazer um podcast de comédia. Que não tinha, véi. Porra, sei lá quantos anos tem a galera faz comédia aqui, faz stand-up aqui, e ninguém chegou e disse, porra, vamos fazer. Pelo que eu não sei, se é medo de não rodar, se não é. Não sei, véi. Mas, porra, não é o que tu quer, véi. Tu tem que começar de algum jeito. Tá ligado?
O jeito mais fácil, acessível, né? O jeito mais prático ali, que tá... Mais palpável.
Bota
na
fé.
Hora.
A galera chega. Tem altos canais de YouTube, pô. E a galera chega e faz a mesma coisa. Em todos os canais. Não é criticando, não. Mas, porra, tem tanta coisa pra você fazer diferente. E você faz a mesma coisa, velho. É a cópia do mal, tá ligado? Você chega e não vai fazer pegadinha. Que 1 milhão de pessoas fazem pegadinha, tá ligado? Aí, às vezes já tem um cara que tá sucedido pra caralho fazendo pegadinha. E tu vai fazer a mesma pegadinha do cara, velho. Porque chega uma hora que não tem mais o que fazer.
É.
Tá ligado? Nesse ramo. Mas tem tanta outra coisa pra fazer. Tanta coisa, velho. A galera não cria personagem, pô.
Tem pouquíssimo. Aqui
porra,
realmente tem pouquíssimo.
Como é que a galera não cria personagem, velho? É a coisa mais simples do mundo, pô. Se tu parar pra pensar, caralho, eu vou criar um personagem aqui que vai viralizar agora. Eu tô aqui. Vou fazer um vendedor de pipoca que é inconveniente no ônibus. Vai viralizar, porque a galera passa por isso todo dia, tá ligado?
Provavelmente cara... existe alguém assim.
É, então.
E isso é muito comum.
Porra,
o personagem
tem um cara que sobe e faz a mesma coisa que tu e é chato pra caralho. E o cara acaba, bota comédia naquele personagem que é chato pra caralho e viraliza. E a galera não faz, velho. Tá ligado?
Sim.
É um Drailton que faz. É um Rubens que faz. Flávio faz também.
Uh-huh.
Tá ligado? Mas a galera não cria nem persona, pô.
Eu acho que é o ponto mais difícil, né? Que a galera fala difícil, demorado, que é essa questão da persona.
Porra, velho.
Mas eu acho que é justamente porque a galera não tá focada em descobrir,
pois é,
né? Focada em procurar.
Ó, Thiago Ventura só foi fazer sucesso quando ele criou a persona do cara da quebrada, velho. Senão eu sou o cara da quebrada. A galera começou a se identificar. Tipo, ele já fazia o texto. Mas porra, quem que ia rir do cara que fazia um texto de quebrada com uma camisa de Playboy? Não ia rir, velho. Tá ligado? O cara teve que fazer a persona.
Sim.
Tá ligado?
Eu tenho
na minha cabeça também, tento colocar a persona do cara frustrado com o casamento, ou do cara que é maconheiro, tá ligado? O cara das Olinda, não sei o quê. E aí, aos pouquinhos, o cara vai descobrindo a persona, e quando o cara descobrir, fudeu, velho. Tu vai ser conhecido por aquilo ali. E tuas portas vão abrir muito mais, porque a galera já vai te contratar sabendo que tu é aquilo ali, tá ligado?
Sim. Ele fala aquilo porque ele também é aquilo. Então, tá muito relacionado.
Saca, velho? A galera não pensa, velho. Parece que a galera não pensa. A galera fica aqui, ó, na bitola, falando: ah, vou fazer isso aqui, fazer isso aqui. Ah, porque fulano faz assim, vou fazer assim, 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 assim. E às vezes o cara tem um potencial incrível, tá ligado? E se perde, velho. Porque o cara quer copiar outra pessoa, tá ligado? O jeito de falar da outra pessoa, o jeito que a pessoa tá em cima do palco. Porra, tu se inspirar é uma coisa. E se inspirar no cara que já tem um sucesso nacional e tal. Outra coisa é tu, não, eu tenho que fazer desse jeito. Tem galera, velho, que eu a única vez que eu me fudi no palco foi porque eu tava fazendo a mesma coisa do que eu vou falar agora. Ficou automático, pô. O cara já tava ali, telelei, telelei, telelei.
Um perigo do caramba.
Esperava a risada. Aí vem a risada. Aí telelei, telelei. Porra, tu não tá contando piada, velho. Tu tá reproduzindo o que tu já fez antes, tá ligado? E eu acho que quando você cria uma persona, você não tem como cair nesse erro, velho. Porque não é você que vai estar no palco, tá ligado? É outra pessoa, é seu personagem, pô. É uma persona, é um cara diferente de você.
O time é outro.
Não tem como, velho.
É, tem uma relação muito direta com isso.
Eu acho que a galera perde muito material e perde muito de estourar, sei lá, de ser mais feliz no palco por causa disso, tá ligado? A galera se segura, velho.
Tu consegue perceber nos mais antigos, não só daqui, mas de forma geral, com a persona de cada um?
Não, porque eu acho que tem gente que nem tem, velho. Ainda, tá ligado? Mas, velho, Thiago, aí Nando. Nando Viana tem a persona do maconheiro, velho. O cara já sabe que ele vai falar de maconha. Até quando ele fala do filho dele, ele bota a maconha no meio e fica engraçado. Porque você já sabe que ele é maconheiro mesmo, vai ser engraçado mesmo. Tá ligado? Uhum. O Rafael Portugal, ele faz o cara que foi criado na favela, mas é super protegido pela mãe, tá ligado? E é donzelão. E tipo, é engraçado pra caralho, porque essa pessoa existe.
Sim.
Tá ligado? E quando a galera consegue fazer isso, fica mais fácil fazer comédia, velho. Fica bem mais fácil fazer comédia.
Claro, com certeza. É porque fica mais natural, né? Tipo, os exemplos que tu deu aí, era, tipo, eles são realmente isso.
É.
Por mais que às vezes o cara tente dizer assim, não é exatamente. É exatamente isso.
Mas é. E fica engraçado por causa disso, porque é. E aí tu cria um grau de identificação com quem tá te assistindo muito maior. O cara do Quatro Amigos lá, ele sempre fala: ah, eu sou casado.
De Lopes.
Isso cria identificação com o cara. Eu rio muito mais das piadas dele porque eu sou casado também. Às vezes ele não faz uma piada nada a ver com o Cascalço, com o casamento, e justifica a piada porque é casado. Uhum. Aí fica engraçado, o cara criou a persona do cara que é casado, do cara que se fode no casamento.
Sim.
E fica engraçado, velho. Fica a dica aí, velho, pra vocês. Quem sou eu pra dar dica, mas...
Acho que é válido, porque todo mundo tá aprendendo, pô. Então pode servir pra alguém. Não vai. Não
fé,
quer
véio.
Dizer que vai servir pra todo
pra
mundo.
Pra todo mundo.
Mas pode cara, servir pra alguém.
O cara vai estar escutando, e nem que esse filho da puta tem ideia, tem razão, velho. Vou criar uma persona aqui e vai ser engraçado. E tem uma galera aqui que já faz isso, tá ligado? Que já tenta fazer, até a galera que tá começando mesmo. Tá ligado? O próprio Alexander, ele cria a persona do cara que é magão, que é fodido. Do Vijão, tá ligado? E aí quando ele fez esse texto novo, tentando tirar, eu disse: meu irmão, não tire não, velho. Tire não, vá com isso até onde você puder ir, velho. Até você ter 70 anos, você vai segurando isso aí.
Eu arrisco dizer que não vai durar muito. Pelo menos uma parte da persona. Porque ninguém é, até onde eu sei, pelo menos, se não tiver num convento, ninguém é virgem pra sempre.
Mas ele pode ser donzelo, velho.
Sim, então, mas perde um pouco da persona. E aí ele vai... Já vai se reinventando. Porque essa questão do, tipo... Ah, eu perdi minha virgindade só com o 18.
Isso
aí já fortalece muito.
Isso é massa na comédia, porque você... A comédia, ela te dá... A comédia stand-up, principalmente, te dá a possibilidade de se reinventar. Porque é uma coisa que tu fala do teu cotidiano.
Sim.
Então tu é sempre uma pessoa diferente, velho. À medida que tu vai trocando teus textos, tu vai sendo uma pessoa diferente, mas sempre naquela persona, mas uma sim. pessoa diferente. Isso
e
é
às
foda,
vezes é, não é a intenção. A intenção não é essa, mas você tá falando algo que não é autodepreciação. Mas as pessoas estão rindo porque elas estão rindo com você, de você.
De você, pode crer. Né?
Mas não é autodepreciação. É um fato, às vezes.
Bota o ferro, né,
mas... Que não é. Mas é, ao mesmo tempo. Fé. Isso
no,
é muito interessante.
No meu sempre é, velho. Eu não subo num palco e não conto uma história que não aconteceu, velho.
Eu conto, acho que 99%.
Então, dá uma aumentada, né?
Não dou. Porque, tipo, 99% já não precisa.
Pode crer. Entendeu?
Quando eu falo, por exemplo, de casamento, de... É, de relacionamento, eu praticamente não preciso aumentar. Eu gero a distorção, mas a distorção é tipo. É o complementozinho mesmo.
Tô ligado.
Porque é praticamente aquilo ali mesmo, velho.
Pode crer, velho. É bom. Então, se você tá pensando em fazer stand-up, tem uma vida engraçada.
É.
Ou tem uma percepção.
Exato.
Grande pra perceber que a sua vida é engraçada.
Eu sempre achei minha vida engraçada. Mas sempre achei minha vida engraçada no sentido de, tipo, meu irmão, que vida merda do cara, tem que rir mesmo dessa merda. Não que eu só me ferre ou que eu me ferro muito, mas no sentido de, tipo, eu podia ser rico, morar em Paris, morar em Dubai, eu podia ser o dono da... o herdeiro da Ferrari, podia ser muitas outras coisas. Não sou, sou um fudido em Recife.
Pode
que... né? Por isso que é... Porra, que merda, velho. Tem que rir dessa merda, tá ligado? Porque tem gente vivendo uma vida muito melhor que a nossa. Mas aí, chegou um momento que com a comédia, eu fiz, meu irmão, eu vou fazer a galera rir.
E eu acho que é a percepção de saber que você é engraçado, ou que sua vida é engraçada, tá ligado? Quando você tem esse lapso aí, é fácil escrever, velho.
Eu nunca fui o cara mais engraçado, nem na escola. É, na família, eu acho que às vezes eu tentava, mas eu era o cara que sempre colocava apelido em todo mundo.
É, meu apelido. Praticava bullying, né, velho?
Não era bullying. O meu apelido era padre na escola, porque era eu quem batizava todo mundo com apelido, tá ligado? Então, tinha esse pequeno detalhe aí que quando eu resgatei, eu fiz. Eu queria criar comédia ali, mas eu não me sentia, não sentia tão à vontade, né, tão livre,
pô,
tá ligado?
Pode crer.
Mas tinha uma pegadinha ali de, pô, eu quero... E era um jeito de eu fazer a galera rir. Porque quando eu ficava repetindo o apelido, quando eu ficava criando... Eu criava, eu fazia poesia pra galera da escola, incluía todo mundo da escola,
ligado.
Da minha turma, né? Na poesia, numa poesia engraçada, tá ligado? E, tipo, se tornava meio que... uma música do grupo. Era a minha poesia engraçada, tirando onda com todo mundo do grupo.
Foda,
então, tipo,
né?
Tinha uma pegada ali.
Com
mas
certeza.
Quando eu resgatei isso, foi que eu disse, agora eu quero fazer comédia, quero fazer a galera rir.
Pode crer, eu gosto pra caramba. Um dos maiores prazeres que eu tenho na vida é quando você faz um show que a galera ri pra caralho, que a galera entende a sua comédia, porque tem muito disso também, da turma entender o que é que você tá ali falando, da turma se identificar. E você chega, sai do palco, velho, revigorado. Seja ele o palco do Camaleão, que é a noite mais antiga do Brasil.
Nunca fiz.
Ou seja ele
ainda.
Um pallet. Mas não fez por... mas você não,
não fez
por agenda.
Agenda. É, não fiz ainda.
Isso é bom,
agenda,
isso é bom. Seja o palco do Camaleão, seja o palco do pallet. Um pallet qualquer.
Um pallet.
Ou seja, ou nem sendo um pallet.
Sem pallet.
Ou sendo você numa reunião de família, ou você numa reunião de amigos, tá ligado? Eu sempre tive muito isso. Eu sempre fui o cara mais engraçado. Mas porque você olha pra mim, eu sou caricato, eu tenho olho troncho, tá ligado? Eu sempre fui desengonçado.
O jeito de falar.
O jeito de falar, o fato de ser matuto, quando você chega... Isso aí já era engraçado por si só.
É, e que aí... esse detalhe, tu não é de Recife, né?
Não, eu sou de Carpina. E aí você chega e pega aquilo até como defesa, sei lá, não sou psicólogo, mas usar a comédia como defesa... Eu tive uma vida conturbadíssima de pai, mãe, essas paradas assim.
Pode ser de defesa e pode ser de ataque também.
É, e aí eu peguei essa, pra ter ideia, eu descobri essa semana meu pai foi lá em casa, me falou umas coisas que eu nem sabia, que eu bloqueei na minha cabeça. Ele disse, mas você presenciou, você saiu, eu não presenciei não. E aí isso aconteceu, nesse final de semana eu já escrevi um texto disso, tá ligado?
Massa.
Então isso pode ser uma defesa, não sei. Então eu sempre fui
escape,
o cara.
É, um escape. Varia,
eu sempre
varia
fui
muito.
O cara mais engraçado. Sempre, velho. E eu sempre gostei de ser o cara mais engraçado. Eu sempre. Por causa do sonho que eu tinha de ser palhaço e tudo mais. Sempre, velho. Sempre. Em todo canto. Eu fui o cara mais engraçado na escola. Eu era o cara mais engraçado na rua. Eu era o cara mais engraçado quando eu me mudei na outra rua. Eu era o cara mais engraçado na faculdade, no trabalho, em todo canto. Eu só não sou o cara mais engraçado no grupo.
Aí tu já quer demais, né?
No resto, eu sempre fui, velho. Mas porque eu sempre gostei de fazer rir. Eu sempre gostei de comédia. Meus filmes favoritos são de comédia.
Ah, velho, eu sempre fui assim também.
Eu não chego pra...
É de Gabriel Pensador, que faz você cantar e rir pra cacete. Mamona passando por Mamonas Assassinas, né? Chegando aos Trapalhões e Chaves.
Oh, pode crer.
Era minha vida, era comédia.
Eu não tenho outra coisa, né? De filme eu não sento feito deck, feito Alexandre. Ah, Vingador, não sei o que. Velho, eu não assisto, velho. Eu não assisto, eu só assisto comédia. Eu literalmente só assisto comédia. Mas é porque eu gosto.
Meu pelo não arrepia com um filme de Marvel, DC, qualquer coisa assim do tipo. Mas meu irmão vê um episódio, revê um episódio de Chaves, vê um episódio de uma série de comédia que tipo, meu irmão, The Big Bang Theory, alguma coisa assim do tipo. Eu fico.
Eu não durmo. Eu acho que. É desde que eu casei. Eu não durmo se eu não assistir uma série de comédia. Seja ela Friends.
Eu não durmo sem rir, né?
É, não. Que eu já vi. E riu de novo. Seja ela Friends. Seja ela aquelas Comic Cons. Fizeram sucesso pra caralho no SBT, Eu, a Patroa e as Crianças, O Maluco no Pedaço,
Todo Mundo Odeia o
Chris. Eu não duvido se eu não assisti, ou seja, um desenho mais ácido, tipo o BoJack, tá ligado?
Os Simpsons.
Porra, Simpsons. Eu sou apaixonado pelos Simpsons, pô. Eu não consigo, tá ligado? Eu fico deito, rodo, espero a esposa dormir, ligo a TV. Eu só durmo ouvindo comédia, velho. Eu só durmo com aquelas palminhas e aquela risada que a galera bota por trás quando tem uma piada, tá ligado? É uma boa definição, velho. Pô, tu é da comédia, eu sou tão da comédia que eu só durmo se eu ouvir a galera rindo, velho.
Eu só durmo depois que eu ri, né?
Depois que
eu
ri.
Não durmo sem dar uma risada, velho. Isso é muito bom. E é por isso que a gente quer que a galera ria também.
Enquanto eu não dormi ouvindo uma risada da minha esposa, né, depois do sexo. Uma
também
risada
conta.
Ruim? Não, tem que ser uma risada boa, né? Uma não, risada então. De decepção aí não conta.
Se for uma risada, se for rir de mim, não conta.
É, não conta não. Aí, aí é melhor nem ter.
Massa, velho. A gente fez, acho que já um tempo do caramba isso.
Pô, deixa eu ver aqui. 1h10.
Opa aí.
1h10?
Tá show de bola. Eu pensei que ia rolar uns 50 minutos e passou pra caramba.
Fica conversando aqui, no instante passa, porra.
Eu imaginei que fosse acontecer isso, tá ligado? Porque, tipo, é uma conversa, você vai, um assunto vai puxando o outro.
Puxando o outro, pode
crer. E, tipo, é algo que até depois, se eu quiser gravar, depois eu gravei com todo mundo, se eu quiser regravar.
Ainda faz
todo mundo. E aí, depois, faz tanto tempo que te gravou, e agora, como é que tá?
Pode crer, velho.
Acho que isso vai ser massa, tá ligado?
Vida longa, o de hoje é 8.
De hoje é 8, siga aí as redes sociais. Siga as redes, fala aí tuas redes sociais.
Minhas redes sociais é @ Oxi Ojoara. Oxi com E, viu? Porque...
E X, né? Porque vai que.
Teve uma menina, não tô conseguindo te achar. Falar, me apresentei no bar. Aí a menina disse: não, a menina não, a mulher. Deixa a Clara que foi uma véia, viu, Clara?
Uma coroa.
Foi uma coroa, banguela, por sinal. É.
A chapa caiu
disse,
na hora.
Não tô conseguindo te achar aqui, não. Eu disse, cadê? Deixa eu ver. Ela tava botando OXI, mas não é. OXE Ojoara. Oxi Ojoara. Você quer ver como a minha vida é desgraçada? Se você quiser saber onde eu tô me apresentando, ou se quiser saber um pouquinho mais sobre a história do futebol, segue lá.
Canal do YouTube tem?
Não tem. Eu tenho, mas não adianta ir lá porque não vai ter nada.
Não tem conteúdo ainda, né? Mas ainda tu pretende fazer um canal de stand-up, Futebol na Lembrança?
No Futebol na Lembrança tem um canal, Futebol na Lembrança TV.
Massa.
Mas não tem nada lá, nem vá.
Não, mas quem quiser esperar, pode já se inscrever lá, né?
Pode esperar.
E aí, tuas redes sociais, Instagram e Facebook, @OxiOjoara.
Esse mesmo.
E pra seguir o podcast, você basta pesquisar aí, @ de hoje a 8, tudo por extenso. Não tem um numeral.
Não,
é
bota
8
número,
escrito,
hein, animal?
De hoje a 8. E em breve também, não sei se quando esse episódio for ao ar, já vai estar o site também no ar, mas também vai ter o site www.deojea8.com.br.
Não tem
se
o BR.
Você, não, eu vou... Vai ter .com.br, mas eu vou primeiro usar o .com, que é mais prático.
Mais barato.
Também. É, se você quiser compartilhar esse episódio com seus amigos, clica aí em compartilhar no site. Ou nas redes sociais mesmo, no SoundCloud, no Spotify. É, siga o meu Instagram e o meu Facebook, @OUMessias. Eu sou host desse podcast e também sou host do podcast Já parou pra pensar?
Isso é bom.
Que é o podcast de comédia do grupo O Risoito, que você também pode seguir nas redes sociais, @O Risoito.
É muita gente pra seguir.
Que é o grupo de comédia que eu, Mano Messias, Rodrigo Joara, Deco Neves, Alexander Borges, Mal Tavares e o Matheus Araújo fazemos parte. E que normalmente se apresenta em Olinda e agora também em Caruaru. Se você for de Caruaru, você pode ir lá nos encontrar quarta-feira. Sempre que a gente divulgar, você pode chegar lá e trocar uma ideia com a gente. Esse foi mais um episódio do De Hoje a 8. Já sabem, né? De Hoje a 8 tem episódio novo do De Hoje a 8 para você curtir mais um comediante de Recife ou do Brasil.
Quem sabe, né?
Depende aí da disponibilidade do comediante.
Ou da gringa, porque ele tá fazendo cursinho no CCA.
Tô fazendo, já me matriculei e tô precisando estudar para parar de ser pobre.
É nóis. Obrigado pelo convite, viu, véi?
Obrigado.
Valeu.
Simbora.